Você está ouvindo 7 pontos.
Aê, Dindinha, aê, Dindá. Oi, a Matamba de Aruê, oi, a Matamba de Aruá. Aê, Dindinha, aê, Dindá. Oi, a Matamba de Aruê, oi, a Matamba de Aruá. Olá, pá, que assistiu minha tristeza. Olá, pá, que viu os meus dias de glória. Quando eu andava muito bem acompanhado, de terno de cera e cachecol, jogado pro lado, com meu baralho pronto para cartear. E da madrugada, minha música, meu altar.
Volta aqui com 7 pontos. Meu Deus, a gente tinha que ir com esses 7 pontos até as 5 da tarde hoje.
Fazer um especial.
É, vamos fazer um especial. Tô falando com o Jeff Duarte, a gente tá falando sobre o seu Zé, sobre a linha da malandragem, mas a gente já enveredou aqui para outros caminhos. Deixa eu mandar uns abraços aqui pro Paulinho da Rosa, pro Jairo, pro Daniel, pro Roger, pra Patrícia. Beijo, gente. Muito obrigada pela companhia. A Maria Cristina, Maria Patuá, loja, beijo. Flávio Gonçalves, Graciele, Valdisley Castro, beijo, abraço super bacana pra você, muito obrigado pela sua companhia. Rafael Jefferson do Pelintra, abraço pra você. É, nós estávamos falando aqui sobre o seu Zé, sobre o seu encontro com o seu Zé, que não foi um encontro de salvar a sua vida, mas teve outros.
Bom, teve onde foi confirmado que o malandro encarnado faria realmente uma revolução histórica, né?
Uhum.
Tanto é que agora tanto o nome quanto a imagem está na história do nosso país, né?
Uhum.
Existem imagens aí, por exemplo, que são nossas, que já viraram tatuagem, já viraram quadro, painel de bar de samba no Rio de Janeiro.
Lindo.
Né? E isso aí vai ficar até... até Deus quiser, né?
Uhum.
Vamos colocar assim, a concepção de Deus, que a gente tem uma concepção diferente, né?
Sim.
Mas até a existência, né, da nossa cultura, espero que seja útil, não apenas para mim, mas para muita gente sempre.
E
que as pessoas usem com boa intenção.
Sim.
Né?
Você tem essa companhia dele, então, esse contato com ele, te orientando, te seguindo? Quando que você descobriu que você ia fazer esse trabalho do malandro encarnado?
Bom, o trabalho do malandro encarnado, ele nasce despretensiosamente numa gravação que a gente foi para fazer na Lapa,
uhum,
né, de um grupo artístico, e a gente foi gravar um clipe, né,
uhum,
nos Arcos da Lapa. Vou falar, chamado Sete Malandros, que foi,
uhum,
a primeira expressão artística nesse sentido, e eu fui um dos fundadores, né? E aí saí, acabei criando minhas outras coisas. Mas enfim, nós fizemos uma foto com o JM Arruda, que foi um dos grandes fotógrafos do carnaval de samba do samba do Rio de Janeiro, né?
Uhum.
Inclusive a gente fez também um novo trabalho, que não foi tão novo assim, porque já está nas redes sociais, que é o videoclipe do Malandro Laurindo,
uhum,
que tá aí no YouTube, né? E aí a foto que nós fizemos foi justamente no Morro de Santa Teresa, onde viveu José Gomes da Silva, em face da Penitra, né?
Uhum.
E na hora da fotografia, eu coloquei a mão no ventre e abaixei a cabeça.
Uhum.
Né? E essa foto, ela em um dia, ela teve mais de 10 mil compartilhamentos.
Que lindo!
Aí eu falei, não, isso precisa ser útil.
Uhum.
Até porque enquanto comecei a estudar sobre malandragem, fazer esse tipo de coisa, que antecede essa foto, foi uma coisa muito pessoal.
Uhum.
Eu queria entender por que eu era malandro, mas não era bandido.
Certo, é verdade.
Né?
Uhum.
Por que tá falando que o malandro é bandido se eu não sou bandido? Eu sou malandro, meu avô era malandro.
Uhum.
Sabe? Então eu fiquei nesse impasse pessoal. Só que o que eu descobri foi uma coisa que pode trazer uma revolução nacional. E vou descobrindo coisas até hoje. Por exemplo, eu estou com uma biografia enorme estudando sobre Malandro Miguel, que,
uhum,
também é uma das minhas entidades.
Uhum.
Né? E assim, encontrei muita coisa, muita distorção histórica, muita coisa que não se fala, e muita utopia também. Por exemplo,
sim,
tem uma imagem na internet, como se fosse de um jornal, dizendo que Malandro Miguel foi assassinado e tudo mais, aquele não era ele.
Não era?
Não. Sabe?
Você tem esse contato com eles, então? Eles vêm te falar, vêm conversar com você. Com quem você já falou nessas linhas?
Bom, eu tenho esse contato direto com, através da mediunidade, através do meu jogo também, né? Porque eu, assim... Do meu pai eu herdei a visão no copo d'água.
É mesmo?
Sim. Então meu jogo é só pra confirmar. Eu só jogo pra confirmar. Mas eu já tô vendo coisas. Eu já... Quem já foi meu filho de santo sabe... Porque agora eu tô com o terreiro fechado e tô querendo pegar um outro lugar. Já tô até com lugar, já nos trâmites e tudo mais. Né? E eu tive que reestruturar também o corpo mediúnico.
Sim.
Né? É uma necessidade.
Acontece.
E aí o que acontece? Começo a falar antes de abrir o jogo.
Certo.
Sim.
Então
eu
você
no,
usa.
Na íris da pessoa, assim, e eles já me falam as coisas que é pra falar.
Ah, entendi.
Então eu tenho esse intercâmbio. E em relação à malandragem, eu conheço descendente vivo de Zé Pilintra, que é da família dos Anjos.
Ah, é mesmo?
Sim, eu conheço pessoas que conheceram o Malandro Miguel. Né? Então, tô sempre nesse meio. Né? Porque esse povo vivia muito ali nas escolas de samba, entre, como eu falei, entre Lapa e João do Cruz. Muita gente não sabe por que Lapa vira berço da malandragem. É porque a malandragem ela se concentrava no Largo do Estácio.
Certo.
E a Lapa é a extensão do Estácio. A Rua Mendissala termina nos Arcos da Lapa.
Entendi.
Entendeu? Eles desciam o Morro do São Carlos e acabavam terminando a boemia no Largo da Lapa.
Você estava falando que a gente estava no intervalo aqui de que tem a linha dos cangaceiros, que você já encontrou até Lampião na linha dos cangaceiros. É interessante como as pessoas têm uma certa dificuldade de entender que essas entidades que vêm para trabalhar na Umbanda tiveram esta vida.
Sim.
Foram cangaceiros.
Sim.
Os Exus, a gente estava falando aqui no intervalo, os Exus, a grande maioria, né, eram os aristocratas europeus, foram os que escravizaram, foram os que fizeram, né, e que agora trabalham na Umbanda para evoluir também, para a evolução deles.
Inclusive, muita gente poetiza a roupagem do Exu, não, porque a cartola serve para cobrir a coroa, espiritualmente ele vai estar de cartola, ele tendo o objeto ou não. Né? Porque, até porque quem tem aquelas faculdades mediúnicas que eu te falei, por exemplo, quem tem clara evidência já vai ver o teu guia do jeito que ele é. Não vai ver ele de branco, se ele usa preto, etc. Então a roupa é uma forma de encantar um elemento vibracional. Né? Mas as pessoas poetizam que falam, porque a capa protege disso. Não, na verdade são roupas de época.
É a roupa que
o malandro se veste assim porque ele vestia assim. A bombogira se vestia assim, né? Que eram damas dos chamados cabarés, que na verdade não era casa de prostituição, era justamente a primeira expressão artística brasileira.
Exatamente.
Então quem estava nos cabarés eram as atrizes, as vedetes, as cantoras,
as dançarinas, as bailarinas.
Tivemos assim vários ícones da música popular brasileira que começaram no cabaré, começaram a cantar no cabaré.
Sim.
E não é por isso que eram meretrizes. Né? Então é bom o umbandista, né, destacadamente, entender essa parte da história. Porque as pessoas estão lá para poder colocar a roupinha e lá incorporar e não sabem nem o benefício vibracional que a entidade traz pro seu corpo físico, pro seu corpo astral, pro seu perispírito. As pessoas não sabem o que é perispírito, não sabem o que é corpo astral.
Sim.
Né?
Tudo
pessoas
isso.
Creem numa incorporação que na verdade não existe. É um acoplamento no teu perispírito. Né?
Acoplamento energético, não tomar seu corpo. Não, isso, duas almas não cabem dentro
não,
do mesmo.
Não, morre um.
É bem importante.
E uma outra história que eu fiquei de te contar foi a confirmação do trabalho humano encarnado. Que muita gente acha que é um camarada que se veste de Zé Pilintra, é ator e interpreta. Não, realmente é uma missão espiritual confirmada. Tá? Eu quando criei o Zé e Maria, né, que eu fui o primeiro a criar essa expressão artística, não existia Maria Navalha como personagem. Se você ver registros de 2004 aqui, que sejam antecedentes, você não encontra isso.
Uhum.
Né? Então eu treinei uma menina que era capoeirista e tudo mais, e isso acabou viralizando pelo Brasil e até para fora, até para o exterior.
Uhum.
Tenho uma amiga, por exemplo, na Argentina, que já faz performance Maria Navarre.
Mas a Maria Navarre existiu?
Sim.
Ou não?
Sim.
Assim? Ela existe, ela era mesmo companheira, amor?
Não, nunca teve esse tipo de ligação.
Não teve essa ligação?
Não, não. Isso é uma forma romantizada de fazer.
É mesmo?
Não deixa de ser uma das minhas invenções.
E eu que sempre acreditei.
Tem lá no YouTube Tudo Sobre Malandros a história de Zé e Maria, que nós fizemos como um esboço de uma peça teatral.
Então ela não existiu.
Na vida de Zé Pilintra, Zé Pilintra, Catimbozeiro, não. Mas existiram espíritos de moças,
uhum,
que acompanharam a vida dos malandros que entram nessas falanges de trabalho.
Entendi.
Até porque muitas usavam a roupa dos maridos para poder resolver alguns problemas.
Entendi.
E Maria Navalha, culturalmente, ela era conhecida como homem.
É mesmo?
Porque ela usava roupas de homem. Ela tinha funções de homem, até o dia que a gente descobriu que ela era mulher.
Ela é meio uma Joana d'Arc.
Não, na verdade ela se vestia de homem para aprender coisas de homem. Ela não aceitava.
Uhum.
Não, isso não é possível. Por que eu não vou ser mestre de capoeira?
Uhum.
Quando foi descobrir, ela já tinha sido consagrada a um mestre de capoeira como se fosse homem.
Mas que história sensacional. Eu gosto até mais.
Foi uma das primeiras
dela,
mulheres que foi mestre de capoeira.
Uhum. E aí, como que foi essa tua confirmação, então, de é isso que eu vou fazer agora?
Não, é isso que eu vou fazer através dessa foto. Eu falei, não, eu vou pegar essa foto e vou transformar em alguma coisa útil. Vou mostrar pra todo mundo que malandro não é bandido.
Bom, exatamente.
Sabe? Vou tirar, tem um ponto que fala, lá na Vila do Cabo, eu sou o primeiro e não tem segundo. Oi na boca de quem não presta, seu Zé Pilintra é vagabundo. Então vamos tirar o Zé Pilintra da boca de quem não presta.
Boa, bem,
né?
Isso mesmo.
Então o que acontece? Daí surge esse resgate cultural, mas eu já me vestia assim, já me comportava dessa forma.
Uhum.
Né? Só não divulgava, porque eu fazia dança de salão na época, sempre de chapéu. Panamá, é importante ressaltar também a importância do chapéu Panamá,
uhum,
né? Porque é um chapéu que não pega corte na navalha.
Ah, faz sentido, então, também. Tá
tudo do malandro, isso você vai descobrir lá no Tudo Sobre Malandros.
Uhum.
Né? A importância de cada instrumento.
Cada coisa.
A importância, a história, a origem,
uhum,
de cada instrumento que é usado no malandro. O malandro não usa nada porque é bonitinho.
Tudo tem sua razão de ser.
É útil.
Uhum.
Né? Cachecol nunca existiu. Eu uso cachecol aqui porque é frio.
Uhum.
Mas na história do malandro tem muita gente que coloca cachecol até em entidade, né?
Uhum.
Mas é uma coisa que é incabível. É uma história de seda justamente para proteger também de corte navalha.
Sensacional, história de seda, porque era mesmo essa a briga na época.
Exatamente, era a Guerra Fria, né? Então,
uhum,
muita faca, navalha, punhal, essas coisas, né?
Uhum.
E daí também surge a bengala, que foi trazida pelos trabalhadores europeus que acabavam trocando conhecimentos com os capoeiros,
uhum,
e se integraram a essa malandragem carioca,
uhum,
né? E a bengala, ela tem a importância, por exemplo, de se manter distante de arma branca, porque ela é muito mais longa do que uma faca.
Perfeito, entendi. Tudo tem razão de ser.
Tudo
mesmo.
Tem sentido, nada é porque é bonitinho.
E a gente não tem ideia, acho que é tudo fantasia, né, gente?
Exatamente.
Parabéns pra nós. Tá na hora do... De novo nosso intervalo? Nossa, André, tem certeza? Vamos pro intervalo de novo, já voltamos.
Você está ouvindo Sete Pontos.